Agora são 10 horas, 17 minutos. Todos nós sabemos que ainda falta aí menos de 90 dias para as eleições, mas as mudanças acontecem, candidaturas aparecem. Uma delas, anunciada inclusive ontem como pré-candidato, se colocando como pré-candidato pelos progressistas, o deputado federal Ricardo Barros, que é com ele que eu converso agora. Deputado, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN.
Bom, ontem o senhor falou da disposição do senhor para os progressistas de ser candidato a presidente da República. De onde surgiu essa possibilidade de candidatura? Como é que o senhor leu essa possibilidade favorável ao seu nome?
Porque ontem, mais uma reunião do bloco de centro, de 7 partidos, pela manhã, terminou inconclusa. Não houve uma solução de decisão entre Álvaro Dias, entre Ciro Gomes e Alckmin. Nenhum deles consegue levar o bloco todo de partidos. E nós entendemos que é necessário no país uma candidatura de centro, né, que defenda a estabilidade econômica do Brasil, as reformas necessárias e, especialmente, uma candidatura que reúna o bloco de partidos que está alinhado e buscando um candidato a apoiar. Em função do insucesso desta reunião e da proximidade das convenções, coloquei meu nome à disposição, depois de consultar muitas lideranças, presidentes de partido, de partidos, e entendi que deveria propor a minha postulação como um desprendimento nosso, à medida que temos um projeto consolidado aí no Paraná, a governadora é candidata à reeleição, com ampla aliança partidária, e eu também pré-candidato a deputado federal, com minhas bases definidas, que evidentemente serão mantidas até a convenção no dia 2 de agosto, que definirá a candidatura. Então, a gente tem uma situação boa, mas a minha passagem pelo Ministério da Saúde, que foi muito reconhecida por todos, me fez colocar o nome como uma alternativa para esta eleição presidencial.
Bom, o senhor é deputado, está deputado, e ontem os deputados aprovaram uma série de projetos que tiveram um impacto razoável nas contas de 100 bilhões de reais. Ou seja, quem assumir a presidência vai assumir um arrombo. Já estamos aí com a aprovação de mais um arrombo, mais um vermelho. O senhor fez parte desse governo. Como é que o senhor se coloca como pré-candidato diante de uma situação, enquanto deputado, de uma aprovação de 100 bilhões? Como é que o senhor avalia isso?
Olha, eu fui relator do Orçamento da União. Tenho clara noção da possibilidade de equilíbrio das contas. Nós, neste ano de 2019, pela primeira vez, teremos que emprestar dinheiro para pagar o custeio do governo. Ou seja, nada de pagamento de juros, nada de investimento e ainda emprestar para pagar custeio. A regra de ouro não permite, a lei de responsabilidade fiscal. Então, o Congresso ainda terá que ver como vai resolver esse processo, porque, de fato, as despesas crescem muito mais do que a receita. Então, esse é um assunto complexo, mas que eu, como relator do orçamento, como deputado federal por 5 mandatos, tenho clareza do problema. E com uma equipe qualificada e eficiente, certamente encontraremos a solução.
Como pré-candidato, o senhor falou de um candidato de centro que possa ser consenso ou ter apoio de um grande número de partidos, né? O senhor citou, inclusive, Alckmin, Álvaro Dias, Ciro Gomes. Como é que o senhor se coloca como um candidato de centro? Como é que o senhor vai conseguir, aliás, se aproximar desses partidos diante dessa diversidade de pré-candidatos e desse debate político sobre moralidade, renovação? Como é que o senhor se coloca diante disso?
Bem, nós temos um estilo de governar que é bem conhecido por todos, gestão eficiente. É o que foi feito em Maringá, melhor cidade do Brasil para se morar, é o que foi feito no Ministério da Saúde, com 5 bilhões de economia e uma eficiência muito, vamos dizer assim, muito reconhecida da velocidade de ação do Ministério, empoderamento dos prefeitos, qualificação dos colaboradores, né, especialmente os 350 mil agentes comunitários de saúde, e também é o que fizemos na Secretaria dos Comércios, criando o Paraná Competitivo, e o que a governadora Cida Borghetti tem feito aí, encerrando os contratos de pedágio, determinando a isonomia de reajuste entre os poderes, todos recebem do Tesouro, dos impostos que nós pagamos, do Tesouro do Estado, portanto, não há razão de aumento diferenciado para Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público. Ela vetou os aumentos que foram feitos diferenciados das categorias. É uma tese importante da isonomia do servidor público e tem tomado decisões sucessivas, né, que demonstram firmeza, né, austeridade e eficiência na gestão. Mais de 3 mil convênios e 4 bilhões de reais já foram repassados nesses 90 dias aos municípios. Então, esse é um estilo nosso de governar e é isso que nós estamos propondo para o Brasil. É uma referência clara de gestão eficiente.
Deputado, o senhor pode me corrigir se eu estiver enganado, e aí até gostaria que o senhor falasse sobre isso. Se não me engano, a legislação eleitoral não permite que se candidate a cargos representativos pessoas que já tenham um parente, principalmente a sua esposa, a governadora de estado, né, na condição de governo. E como é que o senhor vai se candidatar à presidência da República, caso seja aprovado o seu nome, seja apoiado pelos progressistas, com o senhor tendo a esposa como governadora? Parece que para deputado, para o cargo que o senhor já tem, tudo bem, mas é possível se candidatar a presidente?
É possível porque a lei diz que no âmbito da, né, do poder estabelecido, ou seja, dentro do estado do Paraná, nenhum parente da governadora pode disputar a eleição. Eu posso disputar a reeleição de deputado porque já sou, Maria Vitória porque já é também deputado estadual. Mas a presidência da República está acima do governo do estado, portanto, não sofre a restrição, porque o governador não pode decidir ou usar a máquina do estado em favor de uma candidatura que é disputada em todos os estados do Brasil.
Uma última questão. O senhor fala sobre a sua pré-candidatura, tem um longo debate a ser feito ainda. Quando que o senhor considera que se pode definir, se consolidar a sua pré-candidatura? Como encaminhá-la daqui para frente?
Bom, eu já conversei com vários presidentes de partido. Hoje falarei, estou em Brasília, falarei com outros vários presidentes de partido, desses que estão procurando em conjunto apoiar uma candidatura. Evidentemente, esse tempo de televisão, que representa aí 40% do horário eleitoral, se alocado em uma candidatura, torna essa candidatura viável em qualquer hipótese, e é isso que nós vamos buscar agora, já que durante todo esse tempo os candidatos já lançados não conseguiram consolidar o apoio desses partidos, eu estou propondo uma solução nova, né, conhecida, porque os partidos são partidos da base do governo, portanto, conhecem perfeitamente o trabalho que nós fizemos no Ministério da Saúde, para que eles possam ter uma eventual opção. Mas isso vai depender ainda de negociações e da Convenção Nacional do PT, que é dia 2 de agosto. Até lá fica mantida a minha pré-candidatura a deputado federal, as bases minhas ficarão mantidas para que nós aguardemos o resultado da Convenção Nacional.
Bom, o senhor colocou o seu nome à disposição como pré-candidato à presidência. O senhor mesmo falou que vai manter sua candidatura aí, a sua pré-candidatura a deputado. Mas queria lhe fazer uma pergunta. O Brasil hoje está polarizado, pelo menos nas pesquisas, entre os que não querem saber por enquanto de candidatos, estão indecisos. Existe Bolsonaro como candidato, muitos chamam a ser batido, e uma possibilidade de candidatura incerta ainda do ex-presidente Lula. Quem o senhor considera que é o candidato a ser batido? E como é que o senhor avalia Lula, Bolsonaro e os indecisos?
Olha, o presidente Lula está inelegível, fala em lançar Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, pelo Partido dos Trabalhadores. Não tenho dúvida que o Partido dos Trabalhadores terá um quinhão razoável nessa eleição. Depois de definido o candidato, tende a consolidar a sua participação. O candidato Bolsonaro também muito bem posicionado, ainda correndo atrás de tempo de televisão, de estrutura, de alianças para a sua campanha, e evidente que se não tiver a possibilidade de exposição durante a campanha, poderá ter redução da sua intenção de voto. E o governador Geraldo Alckmin também, muito experiente, presidente do PSDB, com apoio já confirmado do PSD e do PTB, é uma candidatura também que tem consistência. O problema é que as pesquisas não estão ajudando, né, e também não há uma intenção desses partidos de se abrigar nessas candidaturas, que inclusive Ciro Gomes é o nome que estava sendo avaliado, Álvaro Dias é o nome que estava sendo avaliado, e que ainda não conseguiram reunir esses apoios. Vamos aguardar. Eu só coloquei meu nome porque vejo que há um espaço, o eleitor está indeciso, mais de 70% dos eleitores não diz o nome quando é consultado na pesquisa espontânea, portanto, uma eleição aberta e que, como muito curta, de 35 dias, o tempo de televisão vai ser fundamental e pode ser decisivo para que nós possamos avançar na candidatura e na eleição para um segundo turno.
Deputado, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Obrigado a vocês, um abraço.
Conversei com o deputado federal Ricardo Barros, que se colocou à disposição como pré-candidato à presidência da República pelos progressistas. Ele justifica que há espaço, de que falta consenso com o candidato de centro, que ele se coloca aí como candidato de centro, e de que ainda tem muito a ser discutido, muitos debates a serem feitos, e que ele espera levar a sua pré-candidatura adiante com discussões e negociações, que a gente, é claro, vai acompanhando aqui na CBN, vai avaliando e dando aos nossos ouvintes as informações aí, o máximo possível em primeira mão.